Bom dia, Rit.
Bom
Bom
dia.
dia.
Rit, seja bem-vindo mais
Rit,
uma vez.
quero
Bom dia.
dizer para você que eu não errei 2 semanas atrás. Na verdade, eu sou um visionário, porque depois que meu erro do quintou, sextou, você está vindo na sexta-feira agora.
Pois é, eu percebi que você mexeu os pauzinhos aí para poder resolver isso, né? Mas legal. Bom, hoje a gente vai falar, né, a continuidade de ainda estou pensando em acabar com tudo. Na verdade, né, o nome do filme é Estou Pensando em Acabar com Tudo. É um filme aí de 2020 que estreou agora dia 4 de setembro na Netflix, né? A gente tá fazendo aqui até meio que uma propaganda, precisa começar a pedir patrocínio, né, para Netflix, porque enfim, é mais até como o Charlie Kaufman ele acaba falando, o Charlie Kaufman, para quem não sabe, né, os ouvintes ou os assistintes, né, os espectadores, brincando, não sabem, o Charlie Kaufman é o diretor desse filme, no caso, que está fazendo muito sucesso, principalmente entre as pessoas que gostam de filmes um pouco mais diferenciados, um filme um pouco mais de arte. E a gente está no setembro amarelo, né? E esse setembro amarelo ele está muito relacionado a esse universo também entre o pensar em acabar com tudo, né? Que a gente chama de suicídio. E às vezes tem outros nomes também. E na coluna Cinema Expandido, eu sempre trago aqui um pouco também de coisas que me tocam, que me atravessam, porque o tempo nos atravessa, né? Não somos nós que atravessamos o tempo. Quando a gente está caminhando pela rua, não somos nós que estamos atravessando a cidade, embora seja também uma via de mão dupla, né? Ora sim, a gente pode fisicamente estar atravessando a cidade, mas como nós somos, né, segundo alguns filósofos, prisioneiros, né, de nós mesmos, no sentido até amplo da palavra, não só sentido ruim, né, porque a gente tem uma negativa, e já falando do filme, né, o que eu estou comentando agora já dialoga com o filme, que a gente tem uma negativa muito grande sobre os presídios, né, que normalmente os presídios no Brasil são utilizados para poder virar depósito de carne viva, né, de pessoas, né, que eu não, de alguma forma, colocando que as pessoas que estão lá não são ninguém, são muitas, são muito importantes, são muitas pessoas, só que na grande maioria são pessoas negras, e essas pessoas acabam sendo tiradas de formas, às vezes, injustas da sociedade, às vezes sem um julgamento, simplesmente colocado como depósito. Nesse sentido que eu falo que o status quo, né, que o filme critica, ele fala sobre isso, né, o quanto que eles nos colocam para escanteio nos torna invisível. Então, estou pensando em acabar com tudo é nesse sentido, até pegando, eu nem tinha pensado em falar sobre a questão de presídio, me veio isso, né, essa coisa agora do improviso. Por quê? O presídio ele deveria ser um lugar restaurador, né? Falta político, falta, digamos, pessoas, digamos, políticas que lubrifiquem, né, o seu órgão genital ou que tenha culhões para que possa trabalhar melhor esse lugar de depósito, que não é para ser um depósito, era para ser um lugar restaurador, assim como é o restaurante, né? Quando você vai a um restaurante, por que tem esse nome? De restaurar. Você vai para restaurar o seu espírito a partir da gastronomia, a partir do seu estômago, a partir do seu trato digestivo, que também é um cérebro, né? Ou seja, não é que é um cérebro, ele também tem neurônio. É considerado o segundo cérebro porque ali tem informações, né, que traz as suas memórias gustativas e tudo isso. E tudo está relacionado ao filme, porque no filme a gente vê, eu vou pedir para o Otávio segurar um pouquinho o vídeo que a gente vai soltar daqui a pouco. O filme ele fala sobre isso, sobre degustar a vida, né, sobre esse processo. Então, assim, é muito interessante que a gente possa observar o que está acontecendo politicamente no mundo e que a gente precisa ter uma posição para que, como o diretor falou, né, o Charlie Kaufman, que eu tinha falado no início, eu comecei a falar, entrei na questão do presídio e acabei não colocando o fato, assim, muito importante, que ele falou que perguntaram para ele, mas você não acha que o streaming está matando o cinema, né, digamos, o cinema, sala de cinema? Ele falou assim, quem está matando ou já matou o cinema foi a velha Hollywood, assim como a velha política que se veste de nova, como a gente vê aí o tempo inteiro, né, até pavões aí, como o próprio FHC falando que o Luciano Huck era o novo político, o governador agora, né, o atual governador de São Paulo era a nova política, né, no caso. Então, assim, como que isso é a nova política? Que nova política é essa? É a mesma coisa que o Charlie Kaufman critica. Então o filme ele fala sobre isso. Esse velho vendido de novo, como nós temos aqui a nova Ponta da Praia, nós vamos ter o novo emissário, nós temos escolas que parecem Harvard, né? De tão distante às vezes que são da própria realidade santista, que não se conecta numa cidade que tem um selo criativo na área de cinema. Ou seja, uma arte que se conecta como esse filme do Kaufman. Falando em conexão, vamos começar então agora com as conexões. Coloco para vocês, peço para que o Taigo, né, o nosso editor aí em tempo real, solte o primeiro vídeo, que é sobre o 11 de setembro ainda. Então, o que a gente acaba de ver? Você pode perguntar, né? De repente, o ouvinte que não assistiu a cena, eu vou descrever um pouco dela para vocês, né? Ficou como um exercício, até não fiz a provocação antes, mas para que você imaginasse o que está acontecendo, né? Quem está nos ouvindo apenas. E quem assistiu, né, viu a cena em si. Então, assim, você pode estar pensando, ah, mas 11 de setembro foi... fazer até uma brincadeira aqui, mas foi semana passada. Pô, o que tá acontecendo, Eduardo? Você tá rodrigando, né? Enfim, mas assim, no sentido, né, brincando aí com o que o Rodrigo falou sobre essa coisa de ser quinta, ser sexta, que tá virando um meme contínuo aí no programa, mas o que é legal é assim, não é questão de você tá, digamos, sexta-feira passada e essa sexta, é algo que é eterno, né, esse 11 de setembro. Assim como 11 de setembro de 1973, com a mesma estrutura que levantou o World Trade Center, derrubou o Salvador Allende. E o filme, né, aí você pode estar perguntando, no caso, a cena que a gente assistiu, o espectador pode estar perguntando o que tem a ver o 11 de setembro com o filme Estou Pensando em Acabar com Tudo. Né? Quando as torres foram atingidas e caíram, o mundo acabou com tudo ali. Né? Muita coisa acabou com tudo e se reformulou de inúmeras formas. Infelizmente, assim, deu vazão a muitas outras possibilidades, né? Que a gente viu uma linha de uma centro-esquerda dominando o mundo, de certa forma, trabalhando o lado social. A gente viu a eleição do próprio Lula no Brasil, né? Mesmo que o Lula agora vá visitar o Renan Calheiros sem o uso da máscara, ele sai numa foto que é uma foto que talvez jogou muita pá de cal sobre muitas candidaturas pelo Brasil afora, porque é uma foto que vai ser utilizada e tem todo o potencial para poder derrubar muitas candidaturas, porque é uma foto abismática, né? Sendo que tudo que se fala sobre o uso de máscara, a gente vê uma pessoa tão importante não usando máscara numa foto com um corrupto. No caso ali, a gente entra numa discussão muito grande nesse sentido. Então, assim, é uma foto que realmente dá muito nojo de se ver. Então, assim, nesse sentido, o filme ele vai trabalhar com esse 11 de setembro de 73, e também o de 2001, o filme Estou Pensando em Acabar com Tudo. Porque a gente viu nessa cena, para quem não assistiu, né, quem está só ouvindo, nós vimos a cena de um senhor deitado, e aí aparece na televisão, em dado momento, o Trade Center pegando fogo, né, as duas torres, e uma delas caindo. Acho que a Torre Sul, se não me engano, a Torre Norte, acho que foi a Torre Sul. Enfim, independente, Sul ou Norte, né, as duas caíram. E o que acontece, é simbólico, né? Tanto o mundo sul como o mundo norte veio à tona, né? Nesse sentido. Então, tudo isso é simbólico nesse cinema expandido, que, no caso, esse filme, esse curta, é do Sean Penn. Ele acaba mostrando esse viúvo dormindo e, de repente, uma luz entra no seu quarto. O que é essa luz? E ficou muito didático, por quê? Aí eu faço o link com o filme do Charlie Kaufman, né? Estou Pensando em Acabar com Tudo. Por quê? Existe o efeito Kuleshov. O efeito Kuleshov é quando você soma uma imagem tese de uma imagem antítese e que você vai dar uma síntese. Ou seja, nós sempre pensamos dessa forma. Quando você vê uma imagem somada de outra, há um terceiro sentido, porque o nosso cérebro trabalha assim, isso é humano. Nós não sabemos se os animais fazem isso também. Não da forma como a gente faz, mas se eles fazem um link. Olha, se eu posso pular essa árvore e ali tem um jacaré e eu sou um animal que o jacaré vai querer comer, o que que eu posso somar? A gente vê que, de alguma forma, no mundo animal existe também essa somatória, de alguma forma, né? Mas a gente, obviamente, a gente vai discernir de uma forma muito mais ampla. Enfim, então o filme trabalha com esse nosso lado animal também, do Charlie Kaufman, usando o efeito Kuleshov, essa soma de imagem. A hora a gente vê, na cena que a gente exibiu, a hora a gente viu o World Trade Center caindo, o centro tradicional do mundo caindo, um senhor viúvo, envelhecido, o mundo envelhecido, um quarto onde antes, porque a gente só viu um trechinho, então momentos antes foi sendo trabalhado todo esse essa queda, né? Esse mundo que de repente caiu, mas trouxe a luz. Isso é possível. Então, nessa velha política que ainda impera no Brasil, que ainda também fala, como vocês citaram há pouco, né? Fala que o Brasil é o que mais defende o meio ambiente, essa velha política também que vai fazer visita sem máscara, que sai em foto, pelo menos, talvez não foi sem máscara, mas sai em foto sem máscara, onde o próprio corrupto Renan Calheiros utilizou como uma forma de um elixir, olha quem veio me visitar, né? Assim como o aperto na mão do Maluf, na época da campanha do próprio Haddad, né? Que foi outro momento abissal nesse sentido. Então, esse tipo de política precisa ser transformada. Então, o mundo do filme Estou Pensando em Acabar com Tudo, ele fala muito sobre isso. O efeito Kuleshov vai trabalhar esse sentido da linguagem, nossa psique, essa percepção do que é real, lembrando o que é imaginado. Então, eu peço para que a gente já ir quase terminando, né, esses últimos 2, 3 minutos que nós temos, para que o Taigo solte o trailer. E eu gostaria de saber se é possível, Taigo, se você tem como deixar o meu áudio junto do trailer, deixar o do trailer mais baixo. Se não for, se você cortar meu áudio, eu sei que não pode. Aí você pode soltar.
O Jake, meu namorado.
Tá nevando.
O inverno tá chegando.
A gente tem uma conexão. Um apego raro, intenso. Eu nunca vivi nada igual. Tô pensando em acabar com tudo.
Hã?
O quê?
Você disse alguma coisa?
Não, não disse, não.
Que estranho.
Tô visitando os pais do Jake pela primeira vez. Não faz muito tempo que a gente tá junto.
Eles estão bem ansiosos pra conhecer você.
Tô pensando em acabar com tudo.
Oi! A gente tá aqui.
Ah, oi! Ele tá bem molhado.
Aí vem eles.
Oh, o Jake falou muito de você.
Ele me falou muito de vocês também.
E veio mesmo assim. O Jake falou que você está estudando química quântica.
Física.
Sério?
Mas tem alguma coisa intrinsecamente errada.
Você tá bem?
Tô. Tô pensando em acabar com tudo.
Eu tô tão feliz que o Jack encontrou alguém.
Em breve isso vai ser uma memória distante.
Quem é?
Sou eu.
Não, era eu.
Eu posso dizer que perderia minha própria cabeça se não estivesse presa ao meu pescoço.
Parece que eu tô vendo como eles eram, como eles vão ser. E vendo depois que se forem. Tô pensando em acabar.
Pode ficar aqui. Não entendi.
Você não tem que ir.
Não tenho que ir pra onde?
Seguindo o tempo.
As pessoas gostam de pensar em si mesmas como pontos se movendo no tempo. Mas provavelmente é o contrário. Estamos parados. E o tempo passa através da gente. Soprando como vento frio. Talvez fosse para tudo acabar assim.
Então, eu até tinha pensado em falar junto, mas como tem o pessoal também da rádio, né, que está só nos ouvindo, acho que ia ficar meio confuso. A fala da Lucy, né, que é essa personagem onipresente que vai narrando a história, e ela narra também o próprio trailer, né, e ela narra o filme em boa parte. Então eu acabei achando melhor deixando só o áudio, senão teria que ficar parando. Enfim, acho que não ia ficar numa dinâmica legal. Então, para quem ouviu e não assistiu o filme, prepare-se, porque agora vem uma batelada de spoiler nessa parte finalzinha aí que eu vou aproveitar. Então, já que deu para falar em conjunto, só para terminar esse link com tudo que eu falei sobre a questão do World Trade Center, enfim, todas essas questões da velha política e tudo, que o filme ele vai com essa quebra, né, de transformar Hollywood em algo que vale a pena nesse sentido. Não que não valia em vários outros momentos, também em grandes filmes da história do cinema. É que o cinema ele não é só o que acontece na sala de cinema. O cinema é muito mais que isso. Outro diretor que aí fica como dica para vocês, o Peter Greenaway, né, que fez filmes como O Cozinheiro, Sua Mulher, O Cozinheiro, Sua Mulher, O Ladrão e O Amante, né? Então, esse é um filme também emblemático dele, que fala sobre todas essas questões, que dialoga muito com esse estilo do Kaufman de contar a sua história. Então, basicamente, o que a gente tem é que o próprio Jake, né, que aparece aí, você ouviu em algum momento ele falando que o Dego chegou e tudo, as cores como é trabalhada, o laranja, o vermelho, ela vai marcar a Lucy, assim como marca também a mãe do Jake em algum momento, quando ela é mais nova, até aparece no trailer isso, ela com uma roupa, né, um uniforme. Parece de uma lanchonete ali, enfim, quem assiste o filme vai entender melhor isso. Eu não vou dar todos os spoilers, obviamente, mas o principal spoiler é nesse sentido de que, falando do Setembro Amarelo ainda, né, nesse sentido da questão do suicídio, o Jake, ele está pensando em suicídio, só que no começo do filme, assim como do livro do Ian Reid, né, que leva o mesmo nome, e nós não sabemos que ele pensa isso. É conforme o tempo vai acontecendo, ele vai deixando várias dicas. No livro, ele deixa por escrito algumas rúbricas, né, em itálico, e vai falando desse zelador dessa escola, que no final do filme, quase no final, eles param, né, para poder, enfim. Aí você vai entender, quem assistiu o filme vai entender o que eles vão fazer na escola, mas de repente você descobre que o Jake é esse zelador, né? Então, o zelador, ele acaba cometendo suicídio dentro do carro, né? Então, assim, no final do filme, ele vai falar o tempo inteiro desse processo. Estou pensando em acabar com tudo, não é com o namoro, como o trailer pode parecer, embora no trailer ele entrega, que no caso, quem assistiu o filme e vê o trailer agora, vai entender, mas tem várias dicas, assim como no livro também tem. Por quê? Quando eles estão no trailer que a gente acabou de ver ou ouvir, eles olham para uma foto de uma criança, e ora parece uma menina, um menino, né? Assim, dependendo de como você observa, e aí o Jake fala, esse sou eu. Ela fala, não, esse sou eu. A Lucy fala, né? Jake e Lucy são o quê? Ou seja, são a mesma pessoa. Ela é uma criação dele, de uma projeção que ele teve sobre um momento que ele se apaixonou por uma menina num bar, e aí ele não teve essa resposta. Tem um momento que ele para na estrada, aonde ele entra em contato com duas meninas que ficam debochando dele, e que essas meninas aparecem em outro momento do filme, no corredor da escola, quando ele mais novo, e também como zelador, elas, né, no imaginário dele, tirando o sarro dele, ridicularizando, né, ou seja, provocando aí o bullying e tudo mais, né? Enfim, e o que eu acho interessante, só para terminar, é essa parte da casa, né, como é o id, o ego e o superego, né, essas três estruturas aí que a psicologia tanto fala, desse self, né, que se torna aí este zelador, que no final ele acaba se matando dentro do carro, e tem aquele momento que ele sai nu, andando pela escola, e aí tem a parte do balé, enfim, que representa todo esse momento final dele, dessa troca, desse universo que ele busca desde o começo do filme. E no final a gente vai fazendo essa junção. A Tânia comentou comigo que não tinha assistido o final ainda, então eu já entreguei o final para ela teve uma semana para assistir, enfim, então agora entreguei o final. É isso.
Rich, eu estou pensando em terminar o filme neste fim de semana, porque realmente já percebi, né? Tô na metade ainda, não cheguei quase na metade. Mas não é um filme assim que é um entretenimento simples. Como vocês pôs aí, é um filme de uma boa reflexão, então tem que assistir assim com cuidado, já refletindo junto com o filme. Mas devo terminar neste fim de semana. Gente, queria te agradecer.
Mas perdeu o prazo, hein, Tânia? Perdeu o prazo. te deu uma semana.
E agradecer mais uma participação muito legal sua aqui no Manhã RBA Litoral. O Rit traz dicas assim super importantes para a gente refletir, e isso é muito legal. Queria agradecer, desejar para você um bom fim de semana, e a gente te aguarda na semana que vem, tá bom?
Eu que agradeço. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau.
Até mais, hein?